Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast da Schroders mensal, que traz de forma simples, objetiva, o que de principal aconteceu nos mercados aqui no Brasil. E a gente fala também sobre o posicionamento das nossas estratégias. Hoje, aqui comigo para falar sobre o mercado de crédito, Daniel Palaia, nosso gestor responsável por nossos fundos. Palaia, bem-vindo. Eu já vou começar aqui com uma pergunta para ser bem direto sobre o desempenho do mercado no mês de julho, né? A gente viu aí durante o mês o IDADI, né, aquele índice que reflete uma cesta de debêntures da Anbima, com um retorno de 113% do CDI. Então, mais um retorno positivo aí durante o mês de julho e que, obviamente, trouxe ganhos também para as nossas carteiras. Queria que você comentasse um pouquinho dessa dinâmica de mercado de julho. O que de principal aconteceu aí?
Olá, Cortez, tudo bem? Bom, acho que começando primeiramente pelo macro e depois indo para o micro, a gente tem uma posição em títulos bancários ainda bastante relevante, né? Representa ao redor aí de 30% da nossa carteira. E essa posição, ela varia muito, né, a performance e o quanto que a gente quer manter de exposição, muito em função dos movimentos da curva de juros. A gente teve um ganho bastante representativo no mês de julho, né, por conta dessa movimentação aí da curva. A curva abriu bastante, o que é positivo para a nossa posição, e a gente foi bastante beneficiado por alguns papéis aí de utilities, né, de debentures, que ajudaram aí na nossa performance. De uma forma geral, né, o IDA, de fato, ele teve uma performance positiva, né, de 113% do CDI, mas vale lembrar que já há alguns meses essa performance ela vem caindo, ainda que lentamente ela vem caindo. Então gera, né, uma luz amarela, né, dado que o IDADI é uma cesta de 100% de debêntures. E se a gente fizer uma conta simples, né, de um fundo que aloca 20, 30% de caixa, a gente estaria falando dos fundos entregando algo entre 100% e 105% do CDI, que começa a não ser tão atrativo. Então, a gente acredita que a performance dos fundos de crédito vai continuar sendo positiva, porém, talvez aí nesse momento aí de CDI mais alto, né, chegando agora em 13,75%, acima de 1% ao mês, o IDADI ele deve apresentar uma estabilidade ou até abriu um pouco em termos de spread, que foi o que aconteceu no mês de julho. O índice, em termos de spread, ele abriu na média aí ao redor de 10 basis points.
Palaia, queria pegar o gancho então e linkar um pouco, né, o ambiente de mercado com posicionamento, né? Você mencionou a alta da Selic, a gente chegou em 13,75, e isso fatalmente penaliza as empresas mais alavancadas e aquelas que operam com margens mais baixas e tem uma necessidade grande de capital de giro, né? Diante disso, alguma rotação no portfólio ou mudança de estratégia, seu ponto de vista de alocação na carteira, vis-à-vis o ambiente que a gente está de taxa de juros agora?
Bom, eu vou responder essa pergunta de novo, indo do macro para o micro, né? Então, na questão do macro, a variável que a gente tem um pouco mais de previsibilidade são os juros. A gente acredita, né, que os juros ele deva permanecer alto ao longo aí dos próximos meses, até provavelmente até meados do ano que vem, onde a gente vai ter uma visão um pouco mais clara do que vai ser política econômica, etc. Mas a gente acredita que a partir de junho de 2023 esses juros ele deva começar a cair, talvez aí atingindo os patamares abaixo de 10%. Embora a gente tenha uma visão mais construtiva em relação a juros, a gente não tem uma visão tão clara em relação à atividade, né? A atividade vai começar a ser impactada por esses juros, né? Existe uma defasagem no impacto de juros na atividade. Vale lembrar que os pacotes fiscais, né, os estímulos fiscais que foram feitos esse ano, talvez eles não se repitam no ano que vem. Então, quebrando a resposta aqui em duas, nas empresas que são mais baixo risco, a gente está relativamente confortável, né? A gente acredita que as empresas de baixo risco fizeram uma lição de casa importante ao longo da pandemia, do ponto de vista de redução de custo, fizeram toda a rolagem que elas tinham que fazer de dívida e continuam aí com uma liquidez e com uma bancabilidade perante os credores ainda bastante alta. a gente tem menos visibilidade em relação às empresas de maior risco, né? Que são aquelas empresas que a gente chama de high yield. Essas empresas têm menos liquidez, elas costumam ter menos bancabilidade em momentos de crise, e vale lembrar que a inadimplência, que muitas vezes impacta essas empresas, ela está crescendo aí desde do começo do ano em função aí da diminuição da disponibilidade de renda. Então, a gente está tranquilo em relação às empresas de baixo risco. Ainda assim, a gente fez uma mudança no portfólio bastante importante indo para bancos e para empresas mais ligadas a serviços de energia, saneamento e outras empresas que são reguladas, porque a gente acredita que essas empresas são menos afetadas num cenário macro mais adverso, e a gente está evitando entrar em riscos mais cíclicos e de empresas de menor qualidade, um por conta do cenário macro incerto e outro por conta da diferença entre os spreads que essas empresas de maior risco pagam em relação às empresas de menor risco. A gente acha que esse diferencial ainda está relativamente baixo.
Legal. Agora, para fechar, queria fazer uma pergunta que linka um pouco visão prospectiva, né? Sei que é difícil ter bola de cristal, né, nesse ponto que a gente está de mercado, mas linkar um pouco visão prospectiva com posicionamento, né? Então, assim, é hora de trocar, girar a carteira, trocando indexador de porcentagem do CDI para CDI+. Além disso, é hora de manter um posicionamento mais defensivo? Como é que a gente está, sob o ponto de vista de duration da carteira, também posicionamento em caixa? Eu acho que seria legal cobrir um pouco desses pontos aqui. E carrego do fundo, né? Como é que tá o carrego dos nossos portfólios, tanto do high grade quanto do medium grade? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente fechar o papo aqui.
Do ponto de vista de carrego, né, respondendo primeiro a última pergunta, os fundos estão com carrego ao redor aí de CDI+2, os de baixo risco, e os de médio risco ao redor de CDI+3. Parte desse carrego positivo, né, que inclusive está razoavelmente acima do IDA, se deve à nossa exposição maior do que a média, eu diria, em posições pós-fixadas. Aonde a gente toma esse risco pós-fixado, né, esse risco de mercado, são justamente nas posições bancárias, onde a gente também toma um risco de duration um pouco maior. A gente tem visto, ao longo dos últimos dias, né, um movimento de fechamento da curva soberana, da curva do DI. A gente acredita que esse movimento está muito atrelado à visão de que o Banco Central deva finalizar o ciclo de alta de juros ao longo da próxima reunião ou eventualmente vai terminar nos 13,75, e a expectativa, né, que a inflação ela também tenha atingido um pico. Portanto, a gente não vê mais tanto upside, né, tanto benefício em a gente ter essas exposições pós-fixadas, e a gente começou a fazer um movimento bastante relevante de mudança do pós-fixado para o pré-fixado e para o CDI+. Isso do ponto de vista de indexador. Do ponto de vista de setor, a gente não vê, por enquanto, nenhum trigger, né, nenhum indicador que faça a gente se tornar menos defensivo. Como eu falei, a incerteza em relação ao macro ainda é relativamente alta. A gente não sabe o que vai ser o plano econômico do próximo governo e, portanto, a gente está mais defensivo do ponto de vista setorial. E também a gente está mais defensivo do ponto de vista de alocação de caixa. Então, a nossa alocação de caixa, na média, está ao redor aí de 30%, 40%, dependendo do veículo, né? No medium grade, a gente está com caixa de 20%. Mas a gente acredita que, até por conta desse CDI alto e por conta, né, do IDA ele começar a apresentar, né, uma abertura de spread, a gente quer manter os portfólios bastante líquidos para, eventualmente, se surgir uma oportunidade, a gente poder investir.
Ótimo. Palaia, obrigado pela participação aqui no Flash Talks. Eu te espero, então, para o bate-papo no mês que vem. Valeu.
Obrigado. Obrigado a todos.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.